Está no ar. O Jornal do Senado.
Defesa de Dilma pede mais prazo para a entrega de alegações finais e divide opinião de senadores.
Projeto pode mudar LDB e permitir criação de classes especiais para alunos internados em hospitais ou em tratamento residencial.
João Capiberibe aposta no uso de mídias sociais para controle do uso do dinheiro público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que permite a formação de classes hospitalares ou atendimento domiciliar a alunos internados ou em tratamento de saúde em casa.
Assim, o prejuízo pode ser menor aos estudantes que, por causa de tratamentos de saúde em casa ou em hospitais, fiquem impossibilitados de frequentar as aulas presenciais em universidades e escolas. Repórter Roberto Fragoso.
O autor, senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, lembra que o Ministério da Educação lançou em 2002 diretrizes para que os sistemas de saúde e ensino desenvolvam esse atendimento, mas ele ainda não foi implantado em todo o país. Ele considera essa modalidade essencial para evitar a defasagem entre a idade do aluno e a série que ele estuda.
Essas pessoas acabam aí perdendo um ano letivo, acaba sendo prejudicada. Então nós temos que pensar numa educação que ela, nesse momento, que é uma coisa excepcional, ela possa ir até onde a pessoa se encontra, ou no hospital, ou numa clínica, ou na própria residência. Nessas doenças que, às vezes, obriga o paciente a ficar mais tempo fora da sala de aula.
O relator, senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, lembra que o ensino especial voltado para alunos com deficiência, transtornos de aprendizagem ou superdotados é feito na escola quando possível, mas deve ser levado ao aluno quando ele não pode acompanhar as aulas regulares.
Se em função das condições específicas dos alunos não for possível a sua integração nas classes comuns, o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados. É bastante elementar o paralelo entre a situação dessas categorias de alunos e aqueles que se encontram afastados de acordo com a decorrência do problema de saúde, internados em atendimento ambulatorial ou retidos em domicílio por determinações médicas por período que possa causar prejuízo a seus estudos.
A proposta ainda prevê que os professores das classes hospitalares e do atendimento pedagógico domiciliar deverão ter formação específica para o nível do aluno.
Antes de seguir a tramitação normal, o projeto poderá ser discutido em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, se for aprovado o requerimento com esse objetivo do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB paulista.
O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, defendeu medidas de aperfeiçoamento da gestão do Estado, de modo que o dinheiro público seja realmente investido no que é essencial para as pessoas.
Por isso, ele quer a privatização de empresas estatais, como as do setor de saneamento básico. Valdir Halpe citou alguns exemplos de sucesso, como o de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Buritis, em Rondônia.
Então, acho que esse é o caminho, tanto na área de energia elétrica, na área do saneamento, na área de transporte, de portos, de aeroportos. Está aí o exemplo dos aeroportos. Os aeroportos que foram privatizados são os que melhores funcionam no Brasil. Então está provado que a iniciativa privada, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, funciona melhor do que o setor público. Porque o setor público tirar dinheiro da saúde, da educação e de outras áreas essenciais da nossa população para investir em áreas que poderia ser investido pela iniciativa privada.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou as medidas propostas pelo governo interino de Michel Temer para fazer o ajuste fiscal como a limitação do aumento dos gastos públicos. Para Requião, as iniciativas vão prejudicar ainda mais setores já carentes de investimentos públicos, como a saúde, a educação e a moradia popular.
Ele também citou a intenção de mudanças na política de reajuste do salário mínimo, de aposentadorias e pensões, além do avanço da terceirização da mão de obra.
Mas a pior de todas, destacou Roberto Requião, é a que privilegia as negociações coletivas de trabalho em detrimento da legislação trabalhista. Se isso acontecer, alertou ele, em tempos de crise, os trabalhadores aceitarão qualquer acordo, mesmo que prejudicial, para manterem os seus empregos.
Quer dizer, tudo o que está na legislação pode se transformar em letra morta. Se patrões e empregados acordarem suspender as férias, acabar com o descanso remunerado, cancelar o pagamento do 13º salário, aumentar a jornada, diminuir o salário, suspender o depósito do fundo de garantia, cancelar o vale transporte, eliminar o vale refeição e assim por diante.
O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, afirmou que o Congresso Nacional precisa estar em sintonia com a sociedade para que o Brasil vença o desafio de enfrentar a crise atual.
Por isso, ele afirmou ser necessário enfrentar a reforma previdenciária, pois o setor sofre com sucessivos déficits em suas contas.
O senador também lembrou que o reajuste dos salários dos servidores vai aumentar o endividamento público, pois a arrecadação caiu no lugar de subir. E quem vai pagar essa conta são todos os brasileiros, acrescentou.
Ao questionar os incentivos dados no passado a alguns setores da economia, José Aníbal lamentou que esse dinheiro, que deixou de entrar nos cofres públicos, tenha sido apropriado pelas empresas, sem que os benefícios esperados tenham se concretizado.
Ele também criticou o projeto de resolução do Senado, que pode unificar em 12% a alíquota do ICMS que incide sobre o querosene da aviação civil em voos nacionais.
Para José Aníbal, a medida será inócua, especialmente depois da permissão para que os estados do Norte, à exceção do Acre, apliquem no produto a alíquota de 3%, com o objetivo de aumentar a frequência de voos para a região e, com isso, reduzir o preço das passagens.
É inconstitucional essa votação, mas mais do que isso, é mais uma vez o Senado, o Congresso, assumindo pleitos legítimos, uns mais, outros menos, sobre os quais o Parlamento tem que ter uma apuração mais rigorosa para ver verificação se isso é algo que vai efetivamente beneficiar a economia, gerar emprego, universalizar mais o serviço, reduzir tarifas, ou se vai ser mais um favorecimento a ser apropriado privadamente por grupos econômicos.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, destacou iniciativas que aprimoram o controle social, a transparência pública e a participação popular como antídoto contra a corrupção.
São as páginas no Facebook De Olho na Emenda e De Olho no Projeto, por meio das quais as pessoas podem acompanhar o uso do dinheiro referente à emenda que ele, como parlamentar, tem direito de inscrever no orçamento da União.
Segundo o senador, a iniciativa implantada por ele nas redes sociais beneficia as comunidades do Amapá, mas já chamou a atenção de pessoas de outros estados.
João Capiberibe explicou que depois de inscrever a emenda no orçamento anual, a comunidade já começa a acompanhar todo o processo, até a execução do projeto ao qual o dinheiro está relacionado.
Agora, com a democracia digital, nós estamos mostrando aqui a possibilidade de se construir um novo processo democrático com ampla participação da base social, participação direta no orçamento público, acompanhamento de gasto, controle dos gastos e também controle da corrupção.
A defesa da presidente afastada pede prorrogação do prazo para a entrega das alegações finais prevista para esta quarta-feira.
Os apoiadores do impeachment antecipam que o relator poderá reduzir o prazo para manter o calendário do processo. A repórter Érica Christian traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. O advogado da presidente afastada, Dilma Rousseff, solicitou ao presidente da Comissão Especial do Impeachment, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, mais 48 horas para a apresentação das alegações finais. O prazo vence nesta quarta-feira. Cardoso afirmou que o portal do Senado ficou fora do ar por 2 dias, o que comprometeu a elaboração da defesa da petista. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, negou qualquer manobra protelatória. Argumentou que a impossibilidade de acesso ao site atrapalhou, inclusive, a redação do voto em separado que pretende apresentar à comissão.
O objetivo aí não é obstaculizar, não é obstruir os trabalhos da comissão. Essa é uma questão técnica fundamental e que, de fato, ele intervém na elaboração da peça da defesa, porque nós mesmos que estamos trabalhando com a elaboração do voto separado, a gente tem que disponibilizar todo o conteúdo no site, cada momento.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, minimizou o pedido de Dilma ao afirmar que a interrupção de acesso aos portais da própria justiça não significa prorrogação de prazo para as partes de um processo e antecipou que o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, poderá reduzir o tempo de 5 dias que tem para apresentar o relatório final a fim de manter o calendário da comissão.
Não tem cabimento um deferimento de um recurso desse, dá mais 48 horas, não tem sentido. Segundo, porque o próprio relator pode fazer o relatório, que já deve estar bem encaminhado, em 3 dias ele pode concluir para cumprir o prazo.
Pelo calendário, o relatório final será entregue no dia 2 de agosto, discutido no dia 3 e votado no dia 4 na Comissão Especial do Impeachment, para ser apreciado pelo Plenário do Senado no dia 9. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.